Salve, salve, galera! Começando mais um Chipado, podcast do Chipo. Meu nome é Bruno Silva, estou de volta aqui ao Chipado, fazendo às vezes já, inclusive, de apresentador, porque Guilherme Jacobs hoje não está com a gente. Ele ficará esta semana fora do Chipado. Porém, estou aqui com a digníssima companhia de Bruna Nóbrega.
Olá! Agora tem o Bruno Silva pra ninguém não ter confusão, entendeu?
Exatamente! Dessa vez o Jacobs não vai ter como se confundir e fazer a fusão de nós dois, Bruna. E quem está aqui também, será que ele está aqui ou será que ele é um Skrull disfarçado? Thiago Romariz.
Estamos aqui, nunca saberemos se é Skrull, quem é ou quem não é um Skrull, pra gente falar aqui sobre Invasão Secreta, nova série que temos aí do Marvel Studios, e tem mais outras coisas pra gente falar hoje também, né?
Exatamente, e hoje a gente vai falar sobre o primeiro episódio de Invasão Secreta, nova série do MCU que chegou, enfim, ao Disney Plus, uma das séries mais aguardadas, talvez, dessa leva aí de 2023 dos super-heróis, já que vai ter aí várias figuras conhecidas do universo Marvel, né? Samuel Jackson de volta como Nick Fury e desta vez como protagonista de uma história, né? Muito doido a gente parar pra pensar que é a primeira vez que ele é de fato protagonista de uma história do MCU, né? Depois que ele participou de tantos e tantos, tantos filmes. E a gente vai falar também sobre o filme do Flash. Vamos fazer aqui, dar os nossos comentários do filme do Flash, que já estreou e, de certa forma, aí é um ponto final, ou talvez um ponto e vírgula, no DCEU, fazendo aí essa transição agora para a era James Gunn no comando da DC plenamente. Bom, vamos começar então falando de Invasão Secreta. O primeiro episódio já está disponível e é um episódio que já dá o tom, assim, do que esperar desse arco, que nos quadrinhos ficou muito, muito conhecido, de fato, por essa coisa de você não saber quem que é quem dentro do universo Marvel, né? Talvez aquele super-herói que você acreditava que tinha feito todas aquelas coisas, na verdade era um Skrull disfarçado, né? E isso nos quadrinhos, inclusive, era um negócio que eles fazem ali vários retcons pra falar que, olha, tudo isso aqui desse herói nos últimos 3, 4 anos era, na verdade, um Skrull, né? A série ainda não chegou nesse ponto, mas a gente já viu ali alguns vislumbres do que pode ser, até já na cena de abertura, inclusive, né? Com o Everett Ross, o personagem do Martin Freeman, que apareceu em Pantera Negra, apareceu em Guerra Civil também, esse cara ligado aí, essa rede de espionagem do MCU. E depois disso a gente vê aí o Nick Fury, dessa vez de volta, né, plenamente de volta, de uma maneira até que a gente não via há bastante tempo já nos filmes da Marvel, ele tendo tanta agência, né, quando ele tem essa série. Como é que você viu esse novo Nick Fury, Bruna? Como é que você viu esse retorno do personagem? Você acha que teve alguma coisa diferente em relação às outras participações dele nos últimos filmes da Marvel, né? Como é que você viu essa mudança?
Ah, eu acho que traz diferença, assim, né? Porque um dos principais pontos da série é mostrar que o Nick Fury não é mais o mesmo. E aí você percebe, desde a aparência física, que ele agora tá sem o... Como chama o negócio do pirata? Que eu esqueci.
Tapa-olho.
Tapa-olho. Não tá com tapa-olho, tá ali de uma forma talvez um pouco mais vulnerável, né? Mostrando, não sei se tem todas as habilidades que ele tinha antes. E a série pega muito no pé disso, né? Tem a conversa dele com a gente riu falando sobre isso, a própria personagem da Olivia Colman, a Sonya, né, que comenta que ele não é mais o mesmo, e eu acho que o Samuel Jackson consegue trazer essa nova versão do Fury, mas eu ainda acho que dá pra surpreender muito aí ao longo da série.
É, eu tive essa impressão também, né, até a respeito, acho que é muito legal a gente ver esse Nick Fury aí, e você falou de ele não ser mais o mesmo, a gente fica com essa impressão de fato de que ele tá um personagem envelhecido, né, a gente vai ver muito esse estereótipo do herói que já passou dos seus melhores dias, né? Pra contextualizar um pouco, o Nick Fury, ele passa esses últimos anos aí pós-Ultimato no espaço, né? Ele vai pro espaço e ele tá se dedicando a construir uma rede de satélites, uma rede de vigilância, né? Que vai ser responsável aí por proteger a Terra. E ele volta e ele encontra uma situação completamente diferente do que ele imaginava quando ele saiu da Terra, né? E a gente vê muito, Thiago, a série já entrando de cara naquele clima de desconfiança e naquele clima de intriga que eu particularmente não via desde o Soldado Invernal. Eu acho que, em termos de tom, assim, o filme da Marvel que mais me lembra esse primeiro episódio de Invasão Secreta é o segundo filme do Capitão América, o que pra mim é algo muito positivo, tendo em vista que Soldado Invernal, até hoje pra mim, é um dos melhores filmes da Marvel, né? Você acha que isso é essa inspiração, ela é um negócio que veio pra ficar, ou você acha que ela só vai servir ali pra dar o panorama do que a gente vai esperar nessa série, ou é um negócio que é pra ficar mesmo.
Eu acho que fica, cara, eu acho que fica. Eu posso dizer porque eu vi os dois primeiros episódios, né, então, como são seis, eu já vi um terço da série, e dá pra dizer tranquilamente, assim, o tom da série é esse mesmo, a não ser que, sei lá, tipo, eles metam um rei do crime de blusa florida no final de novo, ou alguma coisa bizarra desse jeito, mas não me parece o destino da série. Ela me lembra também Soldado Invernal, mas eu acho que ela traz vários aspectos de muitos filmes do Capitão América, né, da linha narrativa do Capitão América. Eu acho que tem a questão da política ali, do Guerra Civil, parece que existe um sentimento nessa série, uma iminência de vai dar merda, sabe? Tipo, alguma merda vai acontecer. E era muito do sentimento que eu acho que a gente tinha com Guerra Infinita, sabe? Só que, óbvio, era o Thanos, a gente sabia qual era a força que tava do outro lado e o que ia acontecer, mas era uma sensação de que os heróis estavam correndo contra o próprio rabo, do tipo assim, a gente vai tentar fazer alguma coisa, mas não vai dar em nada, tipo, a gente meio que sabe que alguma merda vai acontecer. E a sensação do Invasão Secreta é essa, especialmente no primeiro episódio, que tem aquele final que é tipo, caralho, como assim, mano? Tipo, sério que aconteceu isso? E eu acho legal eles mostrarem isso já no piloto, porque eu não lembro de um piloto da Marvel, assim, que ele seja fechadinho a ponto de mostrar pra você tom, de mostrar pra você uma consequência muito forte. Eu lembro do piloto do Cavaleiro da Lua, que eu acho ele muito legal pra mostrar o personagem. Tipo, olha, esse personagem é legal, é desse jeito, o Oscar Isaac manda super bem e tal, mas... É um piloto sobre o personagem. Aqui é uma história já dentro do próprio piloto, sabe? Ó, é esse atentado, é essa parada, e a gente mostra pra você o contexto. E é uma série que tem um halo um pouco mais cinematográfico do que as outras, sabe? Tipo, você já vê aqueles primeiros 10 minutos ali, daquela perseguição do agente Ross lá e tal. Pô, é outra coisa, é outra pegada. Eu acho que o tom da série vai ficar. É esse tipo de tom que eles querem colocar no Invasão Secreta e... Eu acho que é justo, sabe? Porque não é só por causa da saga que teve nos quadrinhos, né? Que é adorada por muita gente, mas tem muita gente que não gosta também da série Invasão Secreta. Mas, ao mesmo tempo, é algo que a Marvel precisa fazer quando ela for tratar dos seus temas urbanos de espionagem, sabe? Ela precisa ter essa troca de tom. Então, o Falcão e o Soldado Invernal... Tinha um pouco, mas ele era muito mais uma série de buddy cop, né? Do tipo, de dois Sim. amigos dos heróis. Aqui não, aqui é espionagem de verdade, assim, é tipo um Tom Clancy, é tipo um Jack Ryan, sabe? É um negócio meio diferente, assim, do que a gente tá acostumado a ver, mas que a gente já viu também em outro momento da Marvel.
É, e eu acho que é particularmente legal, assim, essa coisa de você saber que algo vai dar errado, porque até pela natureza dos Skrulls, você tem, né, essas criaturas que conseguem se transformar em qualquer outra pessoa, né? Pra quem não tá lembrado, os Skrulls, eles têm muita proeminência no filme da Capitã Marvel, né? Tanto que um dos personagens, inclusive, retorna pra Invasão Secreta, que é o Talos, né, o personagem do Ben Mendelsohn, que, de certa forma, é uma contraparte do Nick Fury, né? Assim como o Nick Fury é esse cara envelhecido do lado humano do conflito, o Ben Mendelsohn, o Talos, é esse cara do lado Skrull envelhecido, né? Ele perde a sua influência sobre os Skrulls que estão na Terra, e os Skrulls decidem, de fato, fazer esta invasão e se passando por várias figuras de poder, né? O plano deles é... sequestrar vários políticos influentes, né, várias pessoas com grande poder financeiro, transformar colocar elas num estado ali de suspensão mental, né, tem até uma máquina que eles colocam, que fica um negócio na cabeça e tal, bem interessante, e aí eles colocam alguém do lado deles pra se passar e tudo mais. Mas a gente tem, obviamente, umas figuras que são mais demarcadas como personagens, né, no caso, o Gravik, que é o líder da rebelião, né, aí a sua forma humana dele é assumida pelo Kingsley Ben-Adir, e a Dia, que é a personagem da Emilia Clarke, né, uma das protagonistas da série. Queria perguntar primeiro pra você, Bruno, depois pro Thiago, como é que vocês viram esse lado dos Skrulls, né, porque como eu não imaginava que eles fossem já apresentar logo de cara no primeiro episódio esse lado da história, né, esse lado dos personagens, né? E não só eles fazem isso, como eles mostram pra gente que a Dia é ninguém mais, ninguém menos do que a filha do Talos, né?
Uhum. Pois é, eu gostei bastante, assim, na verdade. Porque eu acho que esse primeiro episódio, como o Thiago disse, ele foi muito redondinho pra apresentar. Então, eu acho que ajuda também já a você entender o que tá acontecendo ali e incentivar a continuar assistindo. E é muito legal quando ela vai apresentando, né, a Dia pra aquele... personagem novo que tá entrando ali no mundo, como funciona e como eles já estão organizados, né? É um lugar em que eles podem usar a própria aparência e que aí eles, quem quiser, pode treinar pra ser soldado e proteger eles. E ele já tem todo o sistema pra transformar que a gente vê ali em outra pessoa e a frase, né, emblemática que eles falam. Então é legal ver como eles já estão organizados e como a ameaça que a gente vê no primeiro episódio já tá muito maior do que imaginava ali, né? E aí a cada pedacinho do episódio você fica, tá, será que é ele mesmo? Será que é isso? Eu acho que isso ajuda você a querer assistir mais e ficar preso, assim, até o final.
Cara, eu gosto dos... Por incrível que pareça, eu gosto da ideia que o roteiro traz de reapresentar alguns personagens, né? Mas eu acho que às vezes eles perdem a mão, assim, na quantidade de explicação que eles fazem no miolo do episódio, sabe? Tipo, especialmente aquela cena onde tá a Maria Hill, o Talos e o Nick Fury na mesa ali, sentados. Mano, eles repetem o plano 70 vezes no episódio, sabe? A personagem da Emilia Clarke fala 200... Mentira, não é 200, mas ela fala umas 2-3 vezes sobre o negócio da bomba lá no... Tipo, a gente já sabe, a série tá com um clima todo de sutileza e mistério acontecendo. Mas é tudo muito claro o que tá rolando. Tipo, tá claro a ameaça, tá claro quem vai tentar impedir, mas a série tenta ficar repetindo. Essa, pra mim, é uma parte ruim do roteiro, tá? Eu acho que o roteiro tá muito bem e muito bem atuado, né? Tipo, o elenco aqui é maravilhoso. É assim, eu acho que é o melhor elenco de série que a Marvel já fez, assim. É absurdo, cara, sério mesmo. E eles pegam até um momento dos textos, do texto que é mediano, e levantam o nível. Mas eu gosto da reapresentação do Talos como um cara mais sentimental e mais amargurado. Pô, o Samuel Jackson, cara, ele tá solto aqui, sabe? O bicho tá assim, finalmente eu não sou a cola que vai ter que grudar os Vingadores. Eu tenho que lidar com os meus... Pô, ele mancando, velho, sabe? Mostra o bicho mancando, mostra o meu... Bicho cheio de dor, só falta ele colocar a mão na costa, assim, tipo... Ai, sabe? Tipo... E eu acho legal essa apresentação. A personagem da Emilia Clarke ainda precisa de um... A gente precisa ver... Ela, tá meio claro aqui que ela vai ser aquela pessoa do tipo... Putz, eu acho que eu não estou no lado certo.
É a gente dupla, né?
É. Eu acho que ela vai ser a pessoa que vai pensar se ela está fazendo realmente a coisa correta, se lutar por aquilo é certo, ou lutar daquele jeito por aquilo é correto. Mas quem rouba a cena pra mim são os dois novos personagens, que eles com certeza vão evoluir muito, que é a Sonya, da Olivia Colman, e o Gravik, do Kingsley Benadir, que, cara, eles mandam muito bem. Do mesmo jeito que tem o humor sarcástico, daquele humor meio ácido do Samuel Jackson, né? Daquele jeito meio que ele fala, as expressões que ele usa, aquele jeito meio ameaçador e estiloso que ele faz, a Sonya da Olivia Colman, ela é a fofa agressiva, né? Do tipo, ela tá mandando você ir pra casa do cacete rindo, tá? Rindo e você achando que ela tá te oferecendo um biscoito, sabe? Ela é maravilhosa. A Olivia Colman, inclusive, faz isso em basicamente todos os papéis dela, né? Tipo, ela é... A Olivia Colman interpreta a Olivia Colman de jeitos maravilhosos em vários filmes diferentes, né? E o Gravik, eu quero ver como é que ele vai evoluir, porque eu espero que ele não entre na vala da transformação do vilão num cara malucão, sabe? Eu queria muito que ele mantivesse essa ideia mais centrada, mais a vingança dele sobre o que foi feito, numa ideia de... Não é o líder de seita que vai ficar maluco no final, mas é aquele cara muito concentrado no seu propósito, sabe? E que ele, num mundo completamente sem comando, sem ordem nenhuma, ele vai achar esses vazios pra conseguir trazer o objetivo dele. E eu gostei muito ele ter poucas falas nesse episódio, assim, sabe? Por exemplo, aquela cena do... que ele estoura a bomba, eu acho que em outro momento, em outro vilão da Marvel, ele poderia rir, sabe? Tipo, ah, eu te falei, não sei o quê, puf, explodir. Não, ele tá calado, personagens vão aparecendo, vão se multiplicando. Então, eu achei...
E dá um impacto muito maior, né? Ele ficar sério ali, só olhar.
Muito mais. E uma outra coisa que é legal também, cara, aqui, e essa questão de impacto, né, Bruel, essa cena, você consegue perceber que boa parte dela foi filmada numa praça mesmo, sabe? A direção, sim, mostra que as coisas foram feitas na rua, sabe? Uhum. Isso dá... A iluminação é diferente, a câmera na mão é diferente, o jeito que você tem que filmar os atores é diferente, porque você não precisa ficar preocupado com a tela verde o tempo inteiro, sabe? Então, a iluminação e a sensação de urgência é outra, sabe? Porém, na hora da explosão, você vê que tudo fica meio CG, né? Por causa da fumaça, né? Tipo, aí fica, dá pra você ver o efeito visual. Mas antes... A sensação de urgência, paranoia, é por causa desse efeito prático, de você gravar em locação, sabe? Outro dia eu tava revendo Eternos, né? Umas cenas assim de Eternos. Bicho, faz completa diferença. Faz assim, toda a diferença, sabe? De você ver as coisas realmente, das pessoas estarem pisando num chão de verdade, entendeu? Uhum. Isso faz muita diferença, e eu acho que Invasão Secreta ganha bastante com isso também.
Você tirou as palavras da minha boca, Thiago, porque era exatamente o que eu ia falar também. Nossa, que alívio, né? É muito doido a gente pensar isso, mas tendo em vista como tem sido a Marvel nos últimos anos, é um comentário completamente pertinente, né? Que alívio é a gente ver eles gravando fora de um estúdio, gravando em cenários externos, gravando em praças, gravando em casas, gravando no meio do mato, né? Como se for falar aqui daquela parte dos Skrulls, assim. Realmente, eu acho que faz muita diferença, e eu acho que isso fica ainda mais amplificado depois de, sei lá, uma sequência de quase 2 anos em que a gente viu ali a Marvel explorando o seu lado mais místico, mais cósmico, que inevitavelmente vai ter que depender de CG, não tem como não depender, mas a gente viu, né, que o quanto que isso expôs ali uma série de problemas na indústria que acabaram acarretando numa perda de qualidade gigantesca nos filmes, né, a ponto da gente tá comemorando uma coisa tão simples quanto essa. E pra finalizar essa parte aqui de Invasão Secreta, a gente poder ir falar do Flash, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o final do primeiro episódio, que, né, é um negócio bem, bem chocante, né? Já fica aqui o aviso de spoiler pra quem não quiser tomar o spoiler do primeiro episódio de Invasão Secreta, mas a gente tem aí, aparentemente, uma morte confirmada. Que é isso? E aí, Thiago? Você acha que é isso mesmo? Ou você acha que é a Skrull, Sempre vai ficar essa dúvida, né?
Sempre, tem a possibilidade.
Cara, eu acho que é a morte mesmo. Eu acho que é a morte mesmo. Eu acho que a Maria Hill pode ter morrido. Pode também, no final, você falar que é Skrull, porque sempre vai ter essa carta. Mas o mais importante, eu acho, é que a série pegue o acontecimento e faça os personagens sentirem a consequência, né? Que foi o que aconteceu com o Nick Fury morrendo no Soldado Invernal. É isso. Sim. O Nick Fury morre no Soldado Invernal, só que ele não morre. Só que o filme inteiro, a história inteira é moldada a partir daquela consequência. Os quadrinhos, a história dos quadrinhos é assim, né? Do tipo, de você ter... Todo mundo volta, ninguém morre 100%. Mas a história tem que sentir a consequência, os personagens têm que reagir a essa consequência. Então, é o que eu acho que vai acontecer aqui. E é um pontapé interessante pra você ver o Nick Fury falando assim, caraca, realmente, tipo, eu não consegui prever isso, eu não sei como lidar com isso, e eu tô ultrapassado, eu preciso fazer algo diferente. Então, eu acho que é uma morte definitiva, sim, mas eu também não vou ficar impressionado se ela voltar no final das contas, assim, sabe? Não é algo que vai me surpreender, não.
Eu tô na mesma vibe aí também, tipo, mas eu achei corajoso a série. Eu acho que vai ser uma morte importante, assim, pra dar o combustível que faltava pra continuar essa tensão, sabe, dos próximos episódios. E, enfim, se eles souberem usar bem. Eu tenho a chance de voltar, obviamente a gente fica, será mesmo? Só que eu acho que, mesmo sabendo que tem a possibilidade de voltar, foi um baita final, foi um final chocante, impactante, que é legal que eles já colocaram no primeiro episódio, sabe?
Sim, sim, eu também acho que vai ser por aí, né? A gente vai ter esse benefício da dúvida e o roteiro vai trabalhar com isso nos próximos episódios. A gente volta aqui na semana que vem pra falar sobre Invasão Secreta, esta série aí que deve ocupar a pauta do Chip aí pelas próximas 6 semanas, né? São 6 episódios. A gente vai comentar tudo isso aqui. Bom, vamos agora então falar aqui sobre Flash, o mais recente filme da DC que estreou na semana passada, né? A gente acabou segurando um pouquinho, mas agora vai ser bom que eu acho que deu mais tempo das pessoas assistirem e a gente vai poder ter uma conversa um pouco mais livre de spoilers, se é que tem alguma coisa que esse filme já não entregou nos trailers, né, ou nas entrevistas, porque basicamente tudo que foi projetado pra ser pensado, né, como uma, pra ser entregue como uma surpresa no filme, a Warner, de uma forma ou de outra, foi divulgando pra ver se levava as pessoas pro cinema. E o resultado que a gente tem é um filme que, eu acho que é um pouco Frankenstein, assim, né? Você vê claramente que existe uma tentativa de conciliar vários momentos do universo DC que não deram tão certo em termos de público, né? E aí você teve aquelas várias correções de curso que foram acabando, que pioraram tudo, né? Ainda por cima. Mas, apesar de tudo, a história como a história, né? Eu, pelo menos, assistindo ao filme, a conclusão que eu cheguei é que, assim, a história em si, ela não é uma história ruim. Eu acho que é uma história interessante, é uma história que faz sentido com o Flash, né? Novamente pegando ali dos melhores momentos dele nos quadrinhos que você tem ali... O poder dele ele chega a um nível tão alto que ele consegue ali uma capacidade de voltar no tempo, e ele faz isso pra tentar salvar os pais dele, é um grande drama do Flash, né, do Barry Allen. Só que aí ele começa a bagunçar cada vez mais a linha do tempo, até que chega num ponto ali que realmente as coisas parecem que não tem muito conserto, né. A história em si eu acho que funciona as várias versões do Flash, você trazer versões de personagens diferentes. Pra mim, o grande problema é que essa história tá ancorada na bola de ferro que é o universo do Zack Snyder, né, cara? Assim, o material com que ele trabalha é o material dos filmes do Zack Snyder, ele inventa de retornar ali pra um momento particular do Homem de Aço, né? Eu, sinceramente, não entendi por que eles decidiram ir pra aquele ponto. Você tinha tantas outras coisas pra tentar mudar na linha do tempo, foram tentar voltar justamente pra isso. Mas a história pela história, assim, ela até funciona, né? Eu acho que, em comparação com outros filmes da DC, certamente isso daí tá no talvez na metade de cima do ranking aí dos filmes da DC. Thiago Romariz, eu sei que você já falou bastante sobre esse filme do Flash, mas pelo que eu entendi, você gostou também, né?
Não, gostei, eu acho o filme muito legal. E eu acho que ele é um fenômeno na mesma proporção, assim, do que a gente sentiu com Batman vs Superman há muitos anos, em relação aos exageros de opinião, sabe? Eu acho, no caso do Flash, assim. E o maior problema de todos é que o exagero partiu do estúdio, né? O risco que a Warner tomou ao ter o seu presidente e o seu presidente da DC falando que esse era um dos melhores filmes de super-herói já feitos na história, e o David Zaslav falou que era o melhor filme de super-herói que ele já viu, você colocou o risco muito alto, cara. Você simplesmente colocou ali pra... Você tá pronto pra falhar, porque, bicho, o Martin Scorsese, o Spielberg, o Paul Thomas Anderson, o quem você quiser, nenhum desses caras vai dizer, tá? O Bob Iger, presidente da Disney, ele não vai falar que nenhum filme é o melhor filme da história que ele fez. Porque isso é você colocar você pra falhar inevitavelmente, mesmo que seu filme seja incrível. E isso foi um grande problema. E aí, o que que trouxe, né, no nosso mundo de internet digital e maluquice de redes sociais? Você tem a reação oposta ao que você diz que é a verdade, né? E aí agora um monte de gente tá falando que esse filme é o pior filme de super-herói que existe, que é uma desgraça, que o CGI dele é um desrespeito com as pessoas, que é um dos heróis mais incríveis se tornou um piadista, como se o Flash nunca fosse um piadista desde do início dos tempos. É uma grande... Virou uma grande piada. Tipo, por culpa da Warner, eu acho, principalmente, porque foi ela que acendeu o fósforo pra estourar essa bomba. Mas eu, cara, sinceramente, eu me sinto do mesmo jeito que eu saí lá da CinemaCon quando eu assisti o filme. Eu acho o filme extremamente divertido. Eu acho o filme muito divertido. Ele tem um monte de problemas, sabe? Tipo, o CGI do filme é abaixo da média mesmo. Eu acho que ele erra em vários momentos, que ele exagera na parte digital. Mas, assim, eu vi isso, eu acho que em 90% dos filmes de super-herói nos últimos 5 anos, sabe? Não tem por que você se surpreender com uma parada dessa, por mais que ela esteja um nível um pouco abaixo de outros, se você assistiu Thor, se você assistiu o Mulher Maravilha 1984, se você assistiu qualquer filme, cara, tipo, tem um monte de cagada também, entendeu? Então, assim, é um exagero que as pessoas estão abraçando o filme hoje, como se, ai, o roteiro, o filme é cheio de furo de roteiro. O furo de roteiro é a desculpa pra qualquer coisa que você não sabe criticar num filme hoje, sabe? É isso, essa é a desculpa. Eu não sei o que falar, é furo de roteiro. Ah, eu não sei, é furo de roteiro. É isso, é o senso comum, sabe? E assim, eu achei o filme divertido. Eu acho que o Ezra Miller, apesar de todas as merdas que ele faz, faz um ótimo trabalho. O filme é segurado pela interação entre os dois Flashes e o Batman, sabe? A nostalgia do Michael Keaton de volta, eu acho que ela tá na medida. Eu acho que ela não rouba o filme como poderia muito bem ser feito, sabe? Eu acho que o problema do filme se concentra no terceiro ato. O terceiro ato do filme, quando ele tem que resolver aquilo ali numa batalha bizarra no meio do deserto, onde você realmente perde noção de qualquer urgência que existe ali, né, e de qualquer risco, porque vira tudo um... Cara, sei lá, vira um... Sabe aquela... Eu não sei se quem joga videogame vai entender meio que eu tô falando. Tem umas batalhas de baioneta que acontecem assim, que tem tanto bicho na tela, tem tanta coisa na tela, que você meio que não sabe o que tá acontecendo, sabe? E é o que acontece com o Flash. Tipo, mano, eu falei, tá, eu só tô esperando chegar no final pra ver quem que eu vou ganhar ou não vou, sabe? E assim, eu não achei que o filme perdeu a emoção por isso. Eu não achei, eu acho a cena emocionante dele com a mãe dele. Eu acho legal. Eu acho que a história se encerra, se amarra direitinho. Eu gosto das homenagens, sabe? Eu acho as homenagens bonitas. Eu acho que as homenagens foram feitas de um jeito legal. Ah, é um CG tosco, é um CG horrível. É, mas eu também já vi CG ruim em vários outros lugares. Então, assim, eu achei honesta a homenagem, sabe? É, eu acho que o filme traz uma boa história para o Flash. Mas eu também concordo com você, Bruno, na questão dele estar ancorado em... Ele não tá nem no Snyderverse, nem no futuro. Ele tá num limbo, pra quem é fã, que você não sabe pra onde esse filme vai, sabe? É... Só que, assim, isso, se eu for analisar o filme em si, se eu for mostrar o filme aqui pra minha mãe, pro meu pai, sabe? Pra outras pessoas que não necessariamente conhecem do universo, estão ligadas... Eles vão só querer saber se o filme funciona ou não, sabe? E eu acho que o filme sozinho, ele funciona. Não dá pra gente tirar o contexto quando a gente analisa assim, mas eu acho que se você for analisar só o filme, eu acho que ele faz um bom trabalho. Eu acho que... Eu adoro a primeira cena, cara. Primeira cena do Flash com a Liga da Justiça ali. Acho ela muito boa. Parece uma animação da Liga da Justiça.
Do bebê no micro-ondas?
Não, não. É, começa, mas termina na...
Depois, sim, sim. Depois ele tem uma interação com o Batman do Ben Affleck e a Mulher Maravilha
isso,
da Gaga.
Isso. A do bebê no micro-ondas eu acho ela ruim, a cena, assim. Mas muito pelos efeitos. Eu acho a cena legal, assim. Por mais que a gente já
tenha... A ideia é boa.
A ideia é boa em outros lugares. Mas realmente, o CG não é bom ali. Mas eu não acho ofensivo o filme. Eu acho o filme muito legal. Acho o filme muito divertido. Se esse filme tivesse saído pós Liga da Justiça, pós ali... Ia ser um puta sucesso, tá? Esse filme ia ser um baita de um sucesso. É, mas assim, sucesso absurdo mesmo, sabe? Mas muito sucesso mesmo. Só que hoje tem esses exageros, sabe? De ser o pior filme da história. E é muito parecido com o que era o Batman vs Superman, gente. Tipo, o Batman vs Superman, eu nunca achei o filme um desastre completo. E eu nem acho ele a revolução dos quadrinhos como um monte de gente acha. Eu acho que ele tá mais perto de ser um filme fraco do que ser uma obra-prima. O Flash, eu acho o contrário. Eu acho que o Flash tá mais perto de ser um filme muito legal do que ser um fracasso, sabe? Porque eu acho que ele tem o coração muito mais no lugar certo em relação às ideias e aos personagens que ele apresenta. E ele é coeso na história que ele quer fechar. Porque é uma história do Flash. É o Flash tentando voltar pra salvar a mãe dele e o pai dele. É isso. E no final das contas, esse é o último comentário que eu queria fazer. Tem muita gente falando, ai meu Deus, que furo de roteiro. Como ele não, ele não podia mexer e mexeu nas coisas. E aí o filme deixa ele salvar o pai dele e as coisas não mudam. Não, as coisas mudam. A porra do Batman mudou, mano. Mudou. Quebrou o filme. Você não entendeu que quebrou o filme, sabe? É, esse é um ponto que pra mim não, eu não engulo, sabe? E eu nem vou comentar sobre falar, ai, a comédia, o filme não tem que ter comédia, não sei o quê. Por isso que eu falei igual Batman vs Superman, sabe? Tipo, a galera que tá presa ainda há 10 anos, há 12 anos, naquela mesma discussão, sabe? De achar que o filme tem que ser sério. Um filme do Flash ser sério, pelo amor de Deus, gente. É igual pedir pra um filme do Homem-Aranha ser sério, sabe? É uma piada isso, é uma piada. Então, eu acho que o filme tem seus defeitos, eu acho que o filme tem seus problemas técnicos também. Mas, acima de tudo, pra mim, o saldo é super positivo. Ele não é o melhor filme da história, tá longe disso, mas ele é um dos melhores filmes que a DC fez. É, se não for o melhor filme da DC depois ali do Cavaleiro das Trevas, pra mim, é o filme que eu mais me diverti. Porque ele é um filme que entrega por ele, sabe? Então, eu gostei e quero ver ele em casa, que deve estar pior ainda o CGI, que eu vou poder falar mais disso também.
É, então, vamos... Muita coisa pra tirar do seu comentário. Eu quero ouvir você sobre o filme em geral também, Bruno. Só queria fazer pontuar uma coisa muito específica do que o Thiago falou, né, dessa coisa do furo de roteiro, que eu acho que o filme do Flash é muito problemático, mas, de fato, o roteiro em si não é o problema desse filme. É, até porque, talvez, de todos os filmes da DC até agora, e de todos os filmes de super-herói em geral, esse filme, ele deliberadamente usa o furo de roteiro como um recurso narrativo. Ele não tem a menor preocupação em ter incoerências, em ter incongruências. Ele não tá nem um pouco preocupado se o que o Flash fez naquele pontinho ali vai ter que, né, milimetricamente se ajustar com o negócio que vai acontecer lá na frente, né? Que eu diria até que não é uma coisa nem só que veio do Zack Snyder, não, viu? Eu acho que é um legado até dos filmes do Christopher Nolan, assim. Né? Porque é um recurso, é um estilo do Nolan que acabou indo parar nos filmes do Batman, e os filmes do Batman influenciaram o Zack Snyder, e daí vai, enfim. Mas, de fato, eu também não acho que é o problema, não, cara. Assim, a ideia do filme é bagunçar mesmo. E eu acho que pra DC é a melhor das situações, porque daqui pra frente você vai poder usar essa bagunça como desculpa pra fazer o que você quiser. Ah, beleza, vai mudar a Mulher Maravilha? Ah, o Flash mudou a linha do tempo. Ah, mas o Batman não é esse game? Flash mudou a linha do tempo. Ah, mas isso aqui não era pra... Flash mudou a linha do tempo, cara. Tá tudo novo agora. Como é que você viu o filme em termos da condução da história, Brubs, e dos personagens?
Eu concordo com vocês, assim, enfim, não tem esse negócio, nem pensei em negócio de furo de roteiro, sabe? Porque é muito fácil eles montarem essa história. Inclusive, eu gostei de como eles explicam o multiverso, né? Porque a gente acabou de sair do Aranhaverso, eu vi o filme, tipo, Aranhaverso, 2 dias depois vi Flash. E aí isso dá uma influenciada, mas os dois conseguiram trazer muitas coisas parecidas, principalmente assim, o evento canônico do Aranhaverso, e aqui a gente tem o... Como é que é o nome que eles usam?
Os pontos... É o ponto fixo. Eu só lembro do macarrão quando
do macarrão. O macarrão se cruzando ali, né? Eles fizeram de uma forma muito didática.
Tem alguns fios do macarrão que eles nunca vão se cruzar, eles sempre vão andar paralelos, né? É meio que isso, né?
E eu acho que eles explicaram de forma muito didática ali pra conseguir fazer o que quiser. Porque muda o futuro, mas também muda o passado, entendeu? Porque não é só que ele só... ramifica ali, né? Ele muda completamente. Então, acho isso bem legal que eles fizeram. Eu gostei bastante da história, também me diverti. E é engraçado, porque é isso. Eu me diverti tanto assistindo, que quando eu vi o CGI ruim, eu falei, ok. Mas o resultado final, pra mim, foi bom. Então, não fez tanta diferença, sabe? Porque se o filme fosse ruim, aí o CGI ia pior, ia deixar tudo ainda pior. Mas quando você tem uma história que tá redondinha ali, que ele tá focando no Flash, você entende o personagem, ele tem um desenvolvimento ali, ele cresce, ele aprende que as coisas às vezes não podem mudar e ele vai entender isso. Enfim, eu acho que tem um bom desenvolvimento pro personagem. Então, o resultado, tipo, te leva a algum lugar. A história teve uma conclusão, ela teve uma evolução ali. E eu acho que ele é um filme muito coração mesmo. Eu realmente emocionei, assim, na interação do Barry com a mãe dele. Eu acho que quando o filme foca principalmente nessa parte emocional, ele acerta muito. E eu acho que ele foca bastante. Então, no final, o resultado é legal.
Pra gente finalizar, né, já que essa bola foi levantada mais de uma vez aqui, tanto por mim, quanto pelo Chá, quanto pela Brubs, vamos falar do CGI do filme, vai. A gente teve ali, ao longo do filme, você tem uma série de sequências, até porque, como o Flash é um personagem que o poder dele é super velocidade, você vai precisar de muito recurso de efeito visual pra poder ilustrar esses poderes da melhor forma possível, né? A gente já viu isso em vários outros filmes, até os filmes que não são da DC, os filmes dos X-Men, por exemplo, a sequência do Mercúrio era um negócio que já tava até virando tradicional e a gente percebeu o quanto que era uma cena cara de se fazer e era super curtinha e tal, tanto que era um acontecimento. E no filme do Flash a gente meio que tenta ter uma grande cena do Mercúrio de 2 horas e pouco, né? E a qualidade do CGI sofre com isso, né? Acho que até já na primeira cena onde a DC tenta meio que fazer exatamente a mesma coisa que os filmes dos X-Men, né? Uma cena em que tudo fica meio devagar e o Flash tá se movimentando e tá tudo devagar e você usa muito da comédia nesse ponto também, até os momentos ali do encontro de universos em que você tem as várias homenagens e aí aparecendo vários personagens ali do passado, do passado que poderia ter acontecido, não aconteceu, e o resultado é que de fato é um CGI muito abaixo da média. Não importa o que o diretor tenha dito, depois ele até saiu defendendo, falando que era uma escolha criativa, porque o Flash veio daquele jeito, mas pra mim isso tem cara de migué e de fato o filme teve problemas com isso.
Ah, sim.
Thiago.
Cara, eu acho que o migué dele foi, o erro do migué dele foi o seguinte, foi não ser específico, eu acho, no que ele quis dizer. Porque, por exemplo, o CGI do Flash correndo na Speed Force, eu acho que ele é feito muito legal dele correndo. Tipo, quando estica o mundo inteiro, sabe? Tipo, eu acho, tipo, super normal aquilo ali. Eu não vi problema nenhum, né, naquele efeito. Que inclusive é o da primeira cena, né? Agora, na cena dos bebês, por exemplo, e principalmente no terceiro ato, quando tem aquela batalha toda, e também tem alguns momentos onde o Flash tá, os dois Flash estão na cena, dá pra ver que o rosto do Ezra Miller tá sendo colocado de um jeito, tipo, bizarro, sabe? Ali. Esses, pra mim, são os momentos principais, assim, que realmente fica zoado, você vê um monte de boneco ali. Agora, o momento do Flash correndo. Pra mim, aquilo ali é proposital e eu não vi problema nenhum. Aquilo ali é estilizado 100%. As homenagens que ele faz aos personagens, os easter eggs lá e tal, que ele solta. Também aquilo ali é totalmente estilizado. Gente, o cara faz uma homenagem pra parada, ele coloca personagem preto e branco, pelo amor de Deus. Tipo, tá óbvio que é uma escolha estética. Tipo, o cara literalmente meteu uma página de quadrinhos, colocou um monte de filtro em cima. É lógico que ele fez uma homenagem. Você pode não gostar da escolha do cara, não tem problema. Eu acho que todo mundo pode não gostar. Mas que o filme te comunica que aquilo ali é uma escolha estética, ele comunica. Ele deixa claro. Mas isso não exclui os erros em cenas de ação que o filme tem. Porque, por exemplo, se você pegar as cenas do Batman, todas as cenas do Batman são de boa. Todas são. E sim, principalmente quando ele tá de preto, tá tudo no meio de um túnel, você não consegue ver nada. Agora, quando você coloca lá no deserto, lutando contra o Zod e tal, não sei o quê, vira tudo boneco de Mortal Kombat, bicho. Vira tudo boneco de videogame, entendeu? Então, isso é um problema. E aí, pra mim, é um problema muito parecido com o que aconteceu com Guerra Civil, cara. Há, sei lá, 8 anos, 7 anos. Aquela cena do aeroporto de Guerra Civil, ela tem momentos muito legais. Mas tem momentos, bicho, que até os personagens perdem a proporção dentro da tela, sabe? O Pantera Negra, o primeiro Pantera Negra, um dos melhores filmes da Marvel, um dos melhores filmes super-heróis já feitos. Aquela cena do Killmonger lutando contra o T'Challa é horrorosa, velho. É muito mal feito aquilo ali, sabe? Só que não é a coisa mais importante do filme. Esse é o meu grande problema com a discussão sobre o CGI. Ai, CGI pra mim é importante? Lógico. Principalmente num filme que quase ele todo tem CGI ali dentro, né? Mas o negócio é, você não pode usar o CGI como uma desculpa pra falar que o filme é ruim. Não é por causa disso. Não é por causa disso. Então, eu acho que isso é importante. Eu sou cada vez mais contra isso, porque isso afasta as pessoas de assistirem filmes antigos. Você só acha que efeito bom é efeito que presta. E não é, cara. Não é, entendeu? Não é. Não é por causa do CGI que o filme é bom ou é ruim. Ele é mais um aspecto técnico de um filme, que tem vários outros aspectos técnicos no filme que podem ser bons ou ruins. Só que o CGI rende meme, o CGI rende tweet, o CGI rende TikTok. E o CGI é mais fácil para uma pessoa que quer aparecer, apontar, entendeu? E ela pode ter razão no que ela tá falando. Pode, mas não necessariamente quer dizer que o filme é ruim por causa daquilo.
Brubs, sua opinião sobre o CGI do Flash?
É, eu acho que junto um pouco com o que o Thiago falou, e você, e também o que eu já tinha dito. Porque é isso, eu vou falar, na primeira vez que eu assisti duas vezes, eu saí, eu não tinha nem reparado em muito desses efeitos ruins. Porque eu tava ali, tipo, ó, ok, não é tão bom. Mas eu tava curtindo tanto a história, acompanhando tanto ali, que pra mim não fez tanta diferença, não foi um impacto tão grande, sabe? Eu acho que, enfim, às vezes as pessoas ficam tão obcecadas com isso, do ruim, que aí elas não aproveitam uma história que elas poderiam aproveitar. E aí, na segunda vez que eu vi, que aí eu já tinha visto, enfim, todo mundo falando, falei, tá, vou reparar agora. E aí sim, aí você, quando você, enfim, tá reparando ali mesmo, tem algumas coisas que podem ficar ruins, né? Tipo, você reparar qual dos Ezra Miller estão inseridos ali errado. Isso aí dá pra ver bastante, por exemplo. É, acho que foi a parte que mais me incomodou. Porque os bebês, obviamente, eu aceitei, assim. Eu achei a cena até divertida, então eu nem liguei tanto. Pra mim, o pior foi os dois Ezra Millers. Mas eu acho que, real, não impacta tanto se você consegue aproveitar ou não o filme.
É, eu acho que a minha opinião tá bem em linha com a de vocês. É bem isso mesmo de... O filme, eu acho que tá tendo muito um caso mesmo de má vontade e que, se você for querendo dar, né, achar defeitos no filme, você vai achar, porque, de fato, o filme tem muitos defeitos. Ele tem muitos problemas, ele tem muita coisa pra falar, mas no geral, eu acho que a história, ela é ok, é uma história legal, ela é divertida, né, e consegue superar todos esses percalços aí na produção e provavelmente vai entregar ali pro DCU meio que uma, né, um terreno limpo pro James Gunn poder construir em cima, por incrível que pareça, né, o melhor jeito, o jeito que a DC encontrou pra resolver seu problema de universo foi bagunçar tudo de um jeito que agora você pode fazer o que você quiser. Não muito diferente do que aconteceu nas HQs, inclusive. Se a gente for pra lembrar da crise das Terras Infinitas, a solução foi igual.
Exatamente. A última coisa só que eu vou falar, mano, é o seguinte. Eu não acho que tenha sido proposital do James Gunn e da nova DC eles terminarem o filme com a admissão da bagunça que é a DC. Mas o fim do filme, pra mim, ele é um fim que, tipo, ele significa exatamente o que foi a DC nos últimos 12, 15 anos. Você tem momentos excelentes no filme, você tem problemas técnicos, você tem um monte de coisa boa ali dentro. Mas no fim das contas, o resultado é sempre uma bagunça, sabe? Por N aspectos. E é exatamente o que acontece com o Flash no final.
Sim, eu acho que é isso também. A gente até tem algumas histórias de que o James Gunn teria pedido pra tirar um personagem A ou B do final, mas eu acho que não é um negócio que modifica, né, a situação como ela tá. E agora a gente fica de olho aí no que vai acontecer no universo da DC depois desse filme. Quem sabe daqui a alguns anos, né, se os filmes do James Gunn começarem a dar certo, se esse filme do Flash talvez não seja visto com os outros olhos, né, de ser o filme que conseguiu entregar pra essa nova história que vai ser contada a partir de 2025 com Superman Legacy, né, que vai ser dirigido pelo James Gunn. É isto, chegamos ao final aqui de mais um Shippado. Continue com a gente aqui, não se esqueça de avaliar o podcast aqui na plataforma da sua preferência, e não se esqueça também de assinar ali, baixar o Shippo, vai lá na App Store e no Google Play, o aplicativo está disponível sempre com a melhor dica do momento em todos os serviços de streaming, e toda a cobertura também do universo do entretenimento você encontra lá no Shippo. Brubs, Thiago, tamo junto, muito obrigado. Amém. Obrigado a você que escutou a gente e nos vemos na semana que vem. Valeu!